Começa agora o Pod Expert Chimersal. Tudo o que você precisa saber sobre áreas classificadas.
Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Pod Expert Chimersal, o seu canal para ficar atualizado quando o assunto é segurança industrial em áreas classificadas. Nós chegamos ao quinto episódio dessa segunda temporada e desde já eu quero agradecer o carinho que nós recebemos com comentários, sugestões que vocês enviaram através dos nossos canais de comunicação. Se você ainda quer participar enviando algum comentário, basta você enviar através do e-mail marketing@chimersal.com.br. Repetindo, marketing@chimersal.com.br. Quero anunciar também em primeiríssima mão que nós já estamos preparando a terceira temporada desse podcast e você pode ser um participante aqui junto com a gente, sugerindo temas que você gostaria de ouvir e aprender um pouco mais com os nossos especialistas. Lembrando que o nosso objetivo com esse podcast é compartilhar um pouco do conhecimento dos nossos especialistas e contribuir com o dia a dia das suas atividades. E para dar sequência aqui no nosso podcast, o nosso encontro de hoje é com um velho conhecido nosso que já participou aqui dos primeiros episódios, João Paulo Bernardes. João, mais uma vez, obrigado pela participação, prazer ter você aqui com a gente.
Olá, Felipe. Olá, amigo ouvinte. É um prazer, felicidade e honra estar aqui com vocês, mais neste episódio, para a gente multiplicar um pouco mais de conhecimento em áreas classificadas.
É isso aí, João. Bom, nós já falamos um pouquinho de várias etapas dentro de um processo para que a gente possa ter uma operação segura dentro de áreas classificadas. Hoje o episódio é voltado para a parte de classificação de áreas, né, João? Quando a gente fala em classificação, o próprio nome já diz, né? Acho que é um estudo um pouco mais específico da onde a gente está trabalhando. Você, com toda a sua experiência, João, e todo o trabalho que você vem desenvolvendo, qual que é o primeiro passo para que a gente possa realizar uma intervenção segura dentro de uma máquina num ambiente com área classificada?
Felipe, esse tema em especial é de suma importância discutirmos, porque é o que gera mais dúvidas e é o tema que eu recebo mais perguntas no dia a dia, porque é a parte que você vai adentrar uma área classificada para executar um tipo de intervenção. Como iniciei minha atividade na empresa fazendo serviço de campo, então a gente tenta trazer aqui um pouquinho da experiência nessa área para vocês. E dentro dessa experiência, a gente sempre tenta trabalhar de uma forma que a primeira pergunta que a gente faz é: qual é o objetivo, qual é o entregável dessa atividade? Quer seja fazer uma adequação de máquinas em área classificada, quer seja fazer uma manutenção em área classificada, substituir um dispositivo, instalar um dispositivo novo. Então, dentro dessa linha, eu sempre uso um termo que é a tríade da segurança. São três pontos importantes para fazer uma atividade segura em áreas classificadas. A máquina tem que estar segura, o ambiente tem que estar seguro e a atividade tem que ser uma atividade segura. Essa atividade, a gente reúne pessoas, procedimentos e ferramentas, que é um assunto que a gente vai tocar um pouquinho mais à frente aqui, nesse episódio ainda, tá? Então, quando a gente inicia esse processo, o primeiro ponto que a gente avalia é a documentação que está por trás dessa atividade. Quando vamos fazer uma adequação de máquina ou substituir um equipamento, a gente precisa verificar o equipamento em si, se ele pode ser instalado naquela área. Então, a gente analisa a plaqueta, o certificado e verifica se as informações do tipo de proteção daquela máquina, por exemplo, está atendendo os requisitos da classificação daquela área que vamos trabalhar. Além disso, a gente procura a área, procura o nosso cliente e coletamos todas as informações necessárias para um trabalho seguro. Quando vai ser a parada, de que forma vai ocorrer, que hora começa, que hora termina, como vai ser feita a limpeza, como vai ser feita a parada do equipamento e de posse dessas informações, a gente começa a planejar o próximo passo, que é uma permissão de trabalho seguro.
João, agora de posse de todos esses laudos, acho que podemos chamar dessa forma, né? Qual que é o próximo passo para que a gente possa liberar o início das atividades ali? É feito uma análise? Como que é o processo?
Perfeitamente. Após a análise da documentação, da parte do papel, a parte teórica do trabalho, nós vamos fazer uma parte muito importante que alguns times chamam de pre-work, alguns times chamam de safety day ou safety week, se levar mais de um dia. Então, o quê? Todo o ciclo de pessoas que vai trabalhar nessa atividade, quer seja o time que vai dar mão de obra direta, quer seja o time de supervisão, quer seja o time que vai liberar a área, faz uma série de reuniões para discutir como vão ser feitas as atividades e o que é preciso ser feito no ambiente. Então, a gente faz uma visita de campo, verifica onde vai ser feita a atividade, verifica como é que vai ser o acesso daquela atividade. A gente trabalha com análise do ambiente e análise da tarefa. E análise da tarefa, nosso amigo de casa já deve ter ouvido falar sobre APR, que é Análise Preliminar de Riscos. E não confundamos com análise de risco, que falamos nos episódios 1 e 2, que está ligado à máquina. A APR está ligado à atividade. Ali eu vou descrever o que eu vou fazer. Ah, vou fazer uma furação, vou fazer um lixamento, fazer uma substituição. E em cima de cada tarefa, eu analiso todos os riscos associados à atividade numa atmosfera explosiva, verifico quais são as medidas de controle que eu preciso tomar naquela área, isolamento da área, fazer a parte de loto da máquina, que são os bloqueios das fontes de energia, fazer a parte do procedimento em si de trabalho, e após toda essa aprovação e discussão, a gente faz a assinatura da PT e aí podemos estar preparados para iniciar as atividades de campo.
Ô João, e acho que fica todo mundo curioso, né? Após essa liberação do início das atividades, qual que é o próximo procedimento?
Muito importante, Felipe. Como a gente vai trabalhar numa área classificada, existe o momento que é feita a análise do ambiente e existe todo o percurso que vamos fazer naquele ambiente. Então, por exemplo, tudo que foi discutido de requisitado, a gente vai no campo checar se está acontecendo realmente. Então, na PT, nós especificamos, precisamos fazer o controle das energias e das fontes de energia do equipamento. Então, eu verifico se a máquina está desligada, se eu coloquei o loto na seccionadora, se eu fiz o bloqueio pneumático, se eu fiz o bloqueio hidráulico, se a área foi removida, as suas substâncias perigosas, se eu fiz as proteções de ambiente, as partes de perímetro, se as ferramentas elétricas que eu vou utilizar podem ser utilizadas em áreas classificadas, se o ferramental mecânico que eu vou utilizar não gera uma centelha, por exemplo. Então, toda essa parte, antes de iniciar a atividade, é feito novamente uma checagem de campo, para aí sim, tudo validado, a gente poder realmente começar estas atividades.
Ô João, você cita agora um detalhe que eu acho que faz muita diferença durante todo esse processo, né? Que é a questão das ferramentas que vão ser utilizadas. Tudo aquilo que vai entrar dentro do projeto para a execução ali do plano de ação. É importante ter essa atenção também, né? Porque às vezes, talvez, a pessoa pode cometeu uma simples falha de estar utilizando um equipamento não adequado ali que pode colocar em risco alguma situação. Acho que vale a pena voltar um pouquinho nisso e descrever, né?
Felipe. E equipamento simples. Por exemplo, eu vou utilizar um detector de gases para saber se ali eu tenho ou não a presença de um gás. Ele precisa atender a classificação diária e não gerar ali uma fonte de ignição. A parte, por exemplo, de lanterna, eu vou ter que iluminar uma parte que esteja não tão bem iluminada. Aquela lanterna tem que respeitar, tem que ser um dispositivo X. A parte de multímetro que eu vou utilizar para poder verificar se o painel está não energizado, tem que ser também X, porque esses pequenos componentes, eles podem gerar fontes de ignição e ali pode gerar um acidente, um sinistro. Outra coisa, por exemplo, eu preciso fazer corte e solda no ambiente, então ali vou ter uma projeção de fagulhas. Como é que eu vou direcionar? Como é que eu vou proteger? Então, todo o ferramental que eu vou utilizar e os dispositivos que eu vou adentrar naquela área classificada, eu preciso fazer esse estudo antes e entender, verificar e aplicá-los de forma correta, e a premissa inicial deles é que eles possam ser utilizados não somente numa área classificada, mas naquela área classificada específica que eu estou trabalhando.
Legal, João. E acho que isso vale também para a equipe, né? Os equipamentos que vão estar sendo utilizados ali pela equipe, também é importante ressaltar esse cuidado, né?
Perfeito. No começo desse episódio eu falei da atividade segura, a gente divide em três partes. Em pessoas que são capacitadas para trabalhar em área classificada, e aí remetemos ao episódio 2, quando falamos das competências pessoais pelo sistema ESEX. Então, as pessoas que trabalham na classificada precisam ter treinamento específico para a área classificada. Falamos de procedimento seguro. Então, a PT é um procedimento seguro, a APR é um procedimento seguro. Então, detalhar todo o passo a passo que vai ser feito em campo. E a parte ferramental, como já comentamos também, não adianta. Eu tenho uma pessoa capacitada para fazer atividade, eu tenho um procedimento detalhado. No ferramental, quando fui, por exemplo, apertar uma chave, usar uma chave de fenda, se for apertar um parafuso, ali gerar uma faísca e eu tenho ignição lá dentro do campo.
Agora, João, vamos dar uma reforçada, né? Acho que é importante, por mais que a gente já tenha falado em outros episódios também, a consequência que o não seguimento desses protocolos podem acabar gerando dentro do ambiente.
Felipe, é um ponto muito importante a gente discutir, porque nos episódios 1 e 2, que eu estive aqui presente, nós falamos de adequação de máquinas e elas classificadas. Quando uma máquina é operada por uma pessoa e gera ali um tipo de acidente, ela pode sofrer desde um arranhão, uma pequena lesão, até lesões mais graves. Quando o sinistro ocorre em áreas classificadas, normalmente a consequência é fatalidade. Então precisamos ter cuidados ainda mais redobrados nessas atividades. Para acontecer esse sinistro, nas áreas de gases e vapores, por exemplo, o amigo ouvinte já deve ter ouvido falar em triângulo do fogo. Então preciso ter três componentes para gerar ali uma situação de sinistro. Eu preciso ter o oxigênio, que vai ocorrer o tempo todo. Eu preciso ter a presença ali da substância perigosa dentro de alguns limites e preciso ter uma fonte de ignição. O que eu consigo controlar? O oxigênio não, porque a gente precisa o oxigênio. Eu consigo controlar, em partes, essa fonte de liberação da substância perigosa, mas majoritariamente controlo a fonte de ignição. Então, o que, que a gente chama a atenção? Existe uma série de riscos associados a essa atividade. Vou dar um exemplo. Falei lá atrás de fazer bloqueio de energia da máquina, bloqueio de pneumática, bloqueio de hidráulica e do processo. Mas pode ocorrer de um flange ter um vazamento, de uma válvula entrar em mau comportamento, de uma bomba entrar em mau comportamento e ali ter uma emissão da substância perigosa. Então, já vou ter o oxigênio e já vou ter a substância perigosa. O que eu consigo controlar do triângulo é a fonte de ignição. Então, quando vamos trabalhar com esse ponto, e são 13 fontes de ignição, quando vamos trabalhar, então, todo aquele processo que a gente tem conversado nesse episódio sobre trabalho seguro e ferramentas seguras, é para evitar esse tipo de surgimento ali na fonte de ignição. Qual o cuidado, por exemplo? Já vi algumas vezes de você fazer a medição da área com detecção de gases só no momento da PT, da permissão do trabalho. Só que é preciso estar ali o tempo todo. Porque durante todo o meu tempo dentro da área classificada, se em algum momento eu detectar ali, começar a detectar o gás, eu preciso parar minha atividade. Senão ele pode chegar num nível que eu vou ter o quê? O gás, vou ter ali o oxigênio, posso gerar uma fonte de ignição, por exemplo, vou usar uma lixadeira. Quando eu uso uma lixadeira, que eu faço ali uma fagulha, a fagulha ali é uma fonte de ignição. Então, quando se acontecer os três ocorrerem simultaneamente, eu posso gerar ali uma explosão. Então, controlar esse triângulo, é fundamental para evitar ali um tipo de sinistro. E o que eu consigo controlar é a fonte de ignição. Então, são situações como essas que, além da detecção de gases em tempo real, que muitas pessoas aqui não entendem, que só fazem, fiz a análise inicial, está tranquila a área. Não. Enquanto tiver pessoas ali naquela área, eu preciso ter uma pessoa, pelo menos, com a detecção de gases no ponto da atividade, para evitar surgir a fonte, o gás. Eu já vou ter oxigênio e eu preciso controlar também a fonte de ignição com ferramenta adequada, procedimento adequado, para evitar ali que ocorra um sinistro na área.
Sensacional, João. Obrigado pela aula mais uma vez. Tá aí a importância, né, pessoal, de você adquirir conhecimento para conseguir realizar as escolhas corretas aí para dentro das suas instalações. Quero lembrar que a Schmerz é uma especialista em instalações elétricas para áreas classificadas e hoje nós contamos com um portfólio completo de soluções que garantem exatamente essa prevenção de fontes de ignição nesses ambientes. Além disso, a Schmerz também presta serviços de consultoria, inspeção, classificação de área e projetos elétricos e mecânicos para ambientes com áreas classificadas. Você pode contar com um time de especialistas altamente capacitados e qualificados para entender um pouco mais da sua necessidade e com certeza encontrar a melhor alternativa para o seu negócio. Nós seguimos por aqui compartilhando esse conhecimento e contribuindo com você. Quero agradecer mais uma vez, João, a sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar a sua experiência, um pouco do seu conhecimento. É um prazer sempre aprender com você.
Felipe, eu que agradeço. Amigo ouvinte, agradeço o seu tempo conosco. Aguardo os próximos convites, próxima temporada. Estamos aqui sempre disponível para multiplicar conhecimento.
E para você que nos acompanhou ao longo dessa segunda temporada, mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Se você ficou com alguma dúvida ou se você quer enviar alguma sugestão de tema, quero lembrar que você pode fazer isso a qualquer momento através dos nossos canais de comunicação, nas nossas redes sociais e também através do e-mail marketing@schmerzel.com.br. Repetindo, marketing@schmerzel.com.br. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação, espero você aqui numa próxima oportunidade. E se você ainda não assistiu a nossa primeira temporada, se você chegou agora, não deixe de maratonar aqui todos os episódios dessa segunda e também da primeira temporada que está disponível aqui no nosso canal. Muito obrigado pela participação e até a próxima.
Pod Expert Schmerzel. Acompanhe nosso canal e fique por dentro de tudo sobre áreas classificadas.